As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, deteve um homem com 27 anos em Tomar por suspeita de furto de veículos automóveis e furtos em residências e estabelecimentos comerciais. A investigação por furto decorria já há 6 meses, onde se apurou que o detido é suspeito de mais de 30 furtos, nomeadamente de veículos, em residências e estabelecimentos comerciais, em todo o distrito de Santarém, destacando-se nesses furtos alguns balcões do CTT, bombas de combustíveis e lojas de material informático de grandes superfícies comerciais. Os bens furtados têm valor comercial de milhares de euros e eram transacionados quase de imediato em contrapartida de produto estupefaciente. No seguimento das diligências foram realizadas 2 buscas, uma domiciliária e outra ao veículo do indivíduo em causa, onde foi detectado e apreendido um computador portátil e uma televisão, ambos furtados. O detido, que se encontrava a cumprir pena suspensa por furto qualificado, foi presente ao Tribunal de Orém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio F, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Batalha, apreendeu 457 artigos de vestuário contrafeito no mercado semanal da Batalha. Durante uma ação de fiscalização a recintos de venda ambulante, realizada no mercado semanal da Batalha, os militares da GNR detectaram e apreenderam peças de vestuário contrafeitas que estavam expostas para venda num valor total que ascendia a mais de 1.800 euros. Foram identificadas 3 mulheres detentoras de mercadoria com idades compreendidas entre os 23 e 61 anos. Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Porto Mós.
Rádio F, a primeira a informar.
Foi à reunião de Câmara desta segunda-feira uma alteração do plano de pormenor da Ponte Flecheiro e Mercado Municipal, alteração que seria aprovada. Isto na sequência de um parecer desfavorável emitido pelas águas do Vale do Tejo, que resultou da não homologação da cartografia utilizada pelo plano, uma vez que a empresa que elaborou o mesmo não estava licenciada para o efeito. O PSD, pela voz do vereador José Delgado, lamentou que se tenha deixado avançar o processo tanto nesta situação, uma vez que, como referiu, a utilização de cartografia não homologada só vai adiar no tempo este e outros planos de pormenor, com prejuízo para o desenvolvimento do concelho. O vice-presidente da Câmara de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão, explicou depois a situação, referindo que, de facto, na origem do problema esteve a cartografia.
Neste caso do plano de pormenor de Flecheiro, o que aconteceu foi que, no âmbito da CINT, portanto da Comunidade Intermunicipal, foi feito um concurso para serviços de cartografia, ao qual o município de Tomar se associou. Portanto, uma vez que existia esse concurso, associou-se, portanto, para este fim específico. Portanto, eram cartografia não para concelhos inteiros, como era no caso do PDM, mas para trabalhos específicos. Neste caso, o trabalho de toda aquela zona e, particularmente, que é essa a questão mais sensível, no fundo, do leito do rio e dos leitos de cheia, que são realmente ali as questões sensíveis. E, portanto, o que aconteceu foi que esse contrato com essa empresa que a CIMT fez veio-se revelar que a empresa, de facto, não tinha as condições técnico-legais suficientes para que depois essa cartografia fosse homologada, e isso originou-nos aqui a Tomar e aos outros municípios que tinham também trabalhos a decorrer aqui alguns contratempos, porque fez aqui realmente atrasar um bocadinho o processo. Efetivamente, esta alteração surgiu num primeiro momento para tentar resolver um problema específico, que foi de facto a questão das residências assistidas da Misericórdia, e portanto foi feito o início da alteração do processo, e depois um processo paralelo de suspensão do plano, especificamente então para a questão daquele edifício. E depois a alteração continua a decorrer, portanto ela tem estado a decorrer já para todo o plano.
Incubadora de negócios do município de Alvaiázar, Alvaiázar Mais, é parceira do projeto Taste Up, um programa de aceleração desenhado para apoiar projetos de empreendedorismo na área do turismo gastronómico. Neste âmbito, o Conselho de Alvaiázar vai receber um dos bootcamps, onde será administrada formação intensiva durante 2 dias, a 11 e 12 de outubro, não só na área da gestão, como em áreas mais focadas no turismo e gastronomia e culinária. Este programa de aceleração destina-se a empreendedores que queiram recuperar um saber ou sabor com tradição, a empreendedores que tenham um negócio, tecnológico ou não, que vise sustentar o desenvolvimento do turismo gastronómico, a empreendedores que pretendam modernizar antigos negócios de família e que visem gerar negócios assentes na recuperação de tradições na área da culinária e gastronomia típica, nomeadamente em territórios de baixa densidade ou ainda em profissionais do setor gastronómico que pretendam desenvolver um produto inovador.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Abrantes assinala o Dia Internacional da Juventude no domingo com um conjunto de iniciativas nas piscinas recreativas da cidade desportiva, com entrada livre para os utilizadores até 35 anos. Independentemente da idade, todos os frequentadores poderão participar de forma gratuita nas atividades programadas entre as 10 e as 19 horas. Durante o dia estará disponível um insuflável de água, acontecerão atividades de equilíbrio, slackline e animação musical com DJ Amarelo. Da parte da manhã, acontecerá uma mega aula de hidroginástica às 11h30, uma batalha de balões de água às 15h e uma aula de zumba às 16h30. São também atividades que irão preencher a tarde. Ao lado das piscinas, no campo de beisebol, estão previstos batismos de voo entre as 9 e as 11 horas e depois das 18 às 20 horas. Mas a organização adverte que a realização da atividade estará condicionada às condições climatéricas do dia.
Rádio Web. A primeira a informar.
Há um aumento da ordem dos 41% das fatalidades na faixa mais idosa da população com mais de 75 anos. Os dados são dos serviços de saúde e reportam-se aos primeiros 7 dias do mês de agosto. Na região do Médio Tejo, esta tendência também se verifica, embora com menos incidência. Como explicava a ERTS, o Dr. Rui Calado, do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, a situação fica-se a dever, por norma, à associação de uma doença crónica com o calor.
A população idosa é sempre e claramente a mais vulnerável ao calor, porque são pessoas que têm doença crónica. E as pessoas com doença crónica muitas vezes estão em situações de grande fragilidade. Depois descompensam com a desidratação. E eles acabam por falecer em função da sua doença crónica e não diretamente, nós não podemos dizer ele faleceu porque apanhou calor. Não, ele faleceu porque descompensou a sua doença crónica, tendo sido fator desencadeante o calor. Desencadeante dessa descompensação, o calor. E é isto que acontece. Portanto, as pessoas acabam por falecer de doença cardíaca, de doença respiratória, de outras coisas, a certidão de óbito nunca é calor, mas sim a doença crónica que a pessoa, que fragilizava aquela pessoa. E que, devido ao calor, descompensou e levou de facto à morte. Nós temos um sistema automático de registro dos óbitos e, portanto, sempre que se faz uma certidão de óbito, ela fica registada no nosso sistema informático e, portanto, não me parece que... E o registro é automático. Portanto, conforme os colegas vão passando as certidões de óbito, assim vão aparecendo os números no sistema. Não me parece que possa haver grandes modificações nestes números. Pode haver um ou outro, mas não me parece que haja, o sistema é bastante fiável e é imediato em termos de...
Com o verão aumenta no concelho de Vila de Rei o volume de resíduos produzidos fruto dos vilarregenses residentes em outras áreas do país, que ali vão passar férias de verão, assim como o número de visitantes que aumenta também nesta época do ano. Apesar do município de Vila de Rei estar atento a estas situações e fazer reforço, nomeadamente nas recolhas, tem-se notado nas últimas semanas um aumento da deposição de resíduos mal acondicionados ou de grandes dimensões, os designados monos, em redor à rede de contentores e ecopontos que existem espalhados pelo concelho. Nesse sentido, o município de Vila de Rei apela para o cuidado no acondicionamento e na deposição de resíduos nos equipamentos destinados por efeito e, no caso dos monos, que seja contactada a Divisão do Ambiente e Espaços Verdes da Autarquia através do telefone existente para o efeito, para que essa recolha seja feita, a recolha que, recorde-se, não tem quaisquer encargos financeiros. A Praça de Torres de Tomar recebe esta sexta-feira mais uma corrida de homenagem ao imigrante. O espetáculo está marcado para as 22 horas e este ano, após as lides e as pegas, a noite encerra com um espetáculo de fados e flamenco. Disse mesmo, deu conta a Aertes o cavaleiro Rui Salvador, ele que há vários anos assume a responsabilidade da organização da corrida.
Este ano vai ser, uma vez mais, como referiu, de homenagem ao imigrante. Mas tem características diferentes. Decidimos que precisávamos de inovar e de tornar o espetáculo um pouco mais aliciante e decidimos fazer não só uma corrida de tojos, mas incorporar um outro espetáculo. Vai, portanto, para além de da parte da cuidadora em si, vai existir uma segunda parte onde haverá fados e flamenco. Eu penso que é uma coisa que se vai misturar, diluir de uma maneira muito natural e que vai provocar uma interação muito maior com o público e vai com certeza ser agradável. É totalmente inovador e estou entusiasmadíssimo com a ideia, não só pelo número das reservas que está a aparecer constantemente para o espetáculo, como pelas várias opiniões que vou envolvendo, como deve imaginar, é sempre agradável saber que as pessoas estão a gostar do que estamos a planear, não é? Na parte da corrida de Tours, propriamente dito, torei eu, o Rui Salvador, e a Ana Batista, que está num momento extraordinário da sua carreira, eu penso até o melhor momento da sua carreira. Os focados serão os focados de Tomar e de Turlock, que vêm dos Estados Unidos especialmente para fazer, durante esta temporada, cerca de 5 a 6 corridas, e uma delas é em Tomar. Os dois são a garantia de que o êxito vai realmente surgir, são da Casa Prudência e também têm este ano dado provas imensas do seu momento. E então, na segunda parte, teremos os fados e o Flamengo, os fados vai ser o Lindsay Gentil, António Pinto Baixa, Teresa Tapadas, acompanhados dos guitarristas. E para o Flamengo teremos o Joaquim Moreno, o Elma Leno e a Sofia Abraços. Estou convicto de que realmente vai ser um espetáculo muito agradável e que as pessoas vão gostar. Que não só os imigrantes, mas o público em geral perceba que há um esforço imenso da parte da organização para fazer este espetáculo e torná-lo aliciante e que corresponda, não é?
Vila de Rei recebe ao longo do dia 12 de agosto uma nova edição do Mercado, Os Quintais nas Praças do Pinhal, iniciativa organizada pelo Pinhal Maior em colaboração com os municípios de Mação, Oleiros, Proença, Nova, Sertã e Vila de Rei. Este certame comemora a sua 14ª edição no Conselho de Vila de Rei e a 70ª no total dos concelhos, e vai ter lugar no Largo do Mercado Municipal entre as 9 e as 16 horas. A iniciativa permite que os pequenos promotores da zona de Pinhal possam comercializar os seus produtos e excelentes agrícolas. A animação musical estará a cargo do grupo de concertinas da Casa do Benfica de Vila de Rei, que ali irá realizar uma arruada pelas 10 da manhã, com atuação de novo pelas 14 horas. São esperados em Vila de Rei perto de 40 expositores, onde se incluem comerciantes de produtos agrícolas, artesanato e pequenos produtores licenciados de produtos tradicionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Lar Aldeia, assim se chama o novo projeto colocado em prática pelo Sport Clube Operário de Sem Solos, da União de Freguesias de Madalena Bezelga. Ideia esta que consiste no apoio de dimensão social a quem sempre residiu na aldeia e por lá quer ficar. Há já várias soluções implementadas no terreno, caso da oficina das avós, a disponibilização de refeições ao domicílio, entre outras valências, ainda em mente, como uma unidade de cuidados continuados. Em entrevista à ERTS, Jorge Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sem Soltos, explicou mais esta ideia meritória de apoio social e diz que a associação tem a responsabilidade de ajudar a comunidade.
O projeto Lar Aldeia parte desta lógica, de quando se vai perguntar a qualquer sénior se ele gosta ou se ele quer sair naquela fase da sua vida em que necessita de cuidados adicionais, se ele quer sair para uma área residencial, para aquilo que os ditos lares, as estruturas que habitualmente são oferecidas e são disponibilizadas, aquilo que eles vão dizer é que não. Eles querem ficar no espaço onde sempre viveram a sua vida, onde têm a sua identidade, onde têm as suas famílias, as suas histórias. E, portanto, esta é a lógica do Lar Aldeia. É de que forma é que nós, enquanto associação, vamos ajudar a permitir essa manutenção dos diferentes idosos na própria comunidade. E, portanto, nós vamos encontrar soluções que já começam a existir, algumas delas, nomeadamente com a oficina das avós, que é a possibilidade de haver uma... Elas têm algumas atividades semanais que envolvem, por exemplo, a costura ou, por exemplo, atividades físicas. Portanto, neste momento tem também ginástica de manutenção, entre outras, e temos já também algumas ofertas de disponibilizamos o serviço de refeições domiciliárias. Portanto, há aqui algumas componentes que começam já a ser disponibilizadas à própria comunidade, mas queremos reforçar num pacote mais integrado. Para quê? Para que quem vive e os habitantes da aldeia de Sem Solos possam estar connosco o maior tempo possível. O projeto, no seu lado mais ambicioso, será nós podermos ter, mesmo até, quem sabe, e este é o meu desejo, e agora estou a manifestar publicamente, mas o meu desejo era que houvesse mesmo um elemento de, por exemplo, de cuidados continuados no futuro, para que, obviamente, nós sabemos que há fases da nossa vida que se calhar vamos requerer um cuidado especializado, ou seja, nós vamos querer pensar uma resposta, mais uma vez, com os diferentes parceiros, mas que possam integrar a própria comunidade.
Durante 4 dias, o Festival Bons Sons recebe, de 9 a 15 de agosto, mais de 50 atuações nos 8 palcos distribuídos pela aldeia. São vários estilos musicais, entre artistas emergentes e músicos consagrados, e outros projetos ainda por descobrir no cenário pitoresco de Sem Soldos, aldeia do Conselho de Tomar, numa edição que terá ainda um conjunto de outros aliciantes. Entre os concertos, além das atividades paralelas que incluem dança, cinema, teatro, performance, uma mesa redonda, uma instalação e iniciativas para os mais novos, é ainda possível admirar ou levar para casa produtos artesanais. À semelhança dos anos anteriores, a feira de marroquinarias e artesanato volta a tomar conta das ruas do centro de Sem Soldos, com artigos de vários artesãos e alfarrabistas nacionais. Para que ninguém se perca no meio de tanto para fazer, em parceria com a Festival, o Bons Sons volta a disponibilizar a app oficial do festival. Compatível com iOS e Android, a aplicação integra toda a informação necessária, incluindo os horários dos concertos, detalhes sobre os artistas, um mapa, uma lista de atividades e ainda uma agenda pessoal. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.